Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no aro, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho o Botafogo entra em campo, 19h, no estádio Nilton Santos, para encarar o Guarani do Paraguai no jogo de ida das oitavas de final da competição internacional. O Glorioso conta com a boa fase para ir longe nessa competição. O atacante Matias Segovia, o Segovinha, fala sobre o reencontro contra uma equipe do seu país natal.
É, a verdade eu tô muito contente por enfrentar de novo eles nesse próximo, porque eu joguei sempre lá. É, vai ser um jogo difícil, mas eu vou desfrutar disso também, compartilhar com eles, com meus companheiros de agora. Nada, a gente vai por tudo.
Segovinha fala também sobre o Guarani, adversário de hoje.
É, vai ser um jogo muito difícil, na verdade. Eles são um time muito bom também. E nada, eu já tive falando com alguns dos companheiros aqui, falando algumas coisas sobre o adversário, né? Mas a gente tem que entrar focado, como sempre. E tenho certeza que a gente vai sacar a vitória.
É, e o Botafogo já está confirmado, Bruno Lage poupa alguns jogadores da partida, vai com Gatito Fernandes no gol, de Plácido na lateral direita, a zaga com Adrielson e o Vitor Cuesta, e na lateral esquerda, Hugo. Meio campo com Marlon Freitas, Tchê, Eduardo e Gustavo Sauer, e no ataque o Vitor Sá e o Janderson. Portanto, o Bruno Lage não escala o Lucas Perry, o Tiquinho Soares, o Marçal, jogadores até certo ponto bastante importantes na equipe do Botafogo. Mário Silva está comigo até as 19h. Botafogo que vive uma fase espetacular no Brasileirão e está querendo também uma conquista internacional que não vem desde a extinta Copa Comebol. Boa noite, Mário.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes. Olha, está poupando jogadores, mas está poupando jogadores fundamentais, né? Entre eles o Tiquinho. É um risco que vai correr um risco, porque é um risco jogar contra um time, salvo um grande acidente de percurso, que vem para não jogar. Vem para jogar fechado, por uma bola, ninguém joga por uma bola, só uma bola fica lá para lá e para cá. Mas, por uma bola, como eles dizem, para tentar ganhar. Se não conseguir, parabéns, leva o empate para casa. E vai decidir lá no Paraguai, lá em Assunção. Então, de repente, é um jogo perigoso. Admiro eu a coragem do treinador. Eles vão ficar no banco, né?
Vão ficar no banco.
A cavalaria entra em campo quando necessário.
Precisou no segundo tempo, estão aí.
É, porque realmente você tirar o Tiquinho, tirar o Marçal
e o Lucas Perry.
E o Lucas Perry, você está tirando jogadores importantes num elenco, eu repito, do Botafogo, que é enxuto. Não é um grande elenco, mas no momento vive uma situação maravilhosa.
É, de qualquer forma, favorito ao jogo de hoje, Botafogo, que anunciou mais cedo a contratação de um lateral direito uruguaio, campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia. O nome do jogador é o Mateu Ponte, de 20 anos, estava no Danúbio e chega para o Botafogo com um contrato até dezembro de 2026. O Botafogo que tem um trabalho de scout muito bem feito, né, Mário?
Verdade, eu gostaria de saber quem é o cara que indica.
Porque vai fundo,
porque
ele pesquisa bem.
Ele devia ir pro Vasco.
Então, seria bom.
Estágio no Vasco, ele ia ajudar muito lá o Ramon Dias.
Ia muito.
O futebol brasileiro virou tríplice aliança: Uruguai, Brasil e Argentina.
De vez em quando pinga um paraguaiozinho
aí
também.
Aí é o adversário.
É verdade. Ô Mari, falando de Flamengo, a diretoria puniu o Pedro com multa de 5% do valor do salário. Que desculpa, não faz nem cosquinha, né? Porque é um salário gigantesco. É, de qualquer forma, é uma punição. E um jogo de suspensão por conta dele não aquecer no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele está fora da partida de amanhã contra o Olímpia do Paraguai. Tá certa a diretoria do Flamengo? A atitude do Pedro, lógico, não é uma atitude legal, mas não sei se está punindo o próprio Flamengo com isso.
É, ele não vai ficar no banco, não vai jogar amanhã. Ele já não vinha jogando, vinha entrando com 10, 15 minutos, agora de minutagem, isso é uma mala, esse negócio de minutagem. Aí ele entra, perde um gol e tal, ele teve chances. Ele cresceu no Flamengo, principalmente quando ele jogou ao lado do Gabigol, certo? Mas só que uma voz mais alta se levantou, que é o Bruno Henrique. Bruno Henrique informa, vai jogar em qualquer time. E o Pedro também. Mas ele informa, tem uma junção muito importante com o Gabigol. E ele tem que ser punido, senão vira bagunça. Eu não vou aquecer, não. Ah, amanhã eu não venho. Aí vira bagunça. Ah, se queimar o filme do São Paulo, tem que resolver mais na frente. Porque agora seria tiro no pé. Você mandar o treinador embora agora, faltando uma partida para ir para a final da Copa do Brasil, onde você venceu a primeira por 2-0. Entrando nas oitavas da Libertadores, é tiro no pé. Aliás, são dois tiros.
É, mas o Flamengo, Mário, ele é muito favorito nesse jogo, né? O Olímpia está numa situação muito ruim no Campeonato Paraguai. O campeonato tem só 4 rodadas, mas o Olímpia é o 9º em um campeonato que, aliás, é o 11º, é o vice-lanterna, num campeonato que tem 12 clubes e o Libertad tem 12 pontos, enquanto o Olímpia tem só 1.
É, a última vez que eles se enfrentaram, não sei se foi a única, minha memória também não é demais, foi 4-1 e 5-1. 4-1 e 5-1. Então, o Flamengo, lógico que não é aquele time nem do Flamengo, nem aquele time do Olímpia, tem que tratar de fazer o resultado amanhã. E essa vitória, e se acontecer uma vitória amanhã e uma vitória na segunda-feira contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, vai diluir a confusão, porque aí não tem como falar. Tem uns caras que... Tem uma situação que tem gente que cria umas manchetes, por exemplo, que ela tem uma tonalidade diferente. Vê se você falar, por exemplo, o fulano não treinou porque estava doente. Fulano não treinou. Aí você vai pensar, por quê? Ah, porque alegou doença, já mudou. Alegar é uma coisa, estar é outra. Então tem algumas manchetes meio complicadas e essas manchetes terminam na medida que você tem 2 jogos. Lembrando que o Flamengo não perde há 10 jogos.
É verdade. No sábado ficou de lado, né? Mas a vitória sobre o Atlético Mineiro foi espetacular, né?
Uma vitória de virada.
Mas ficou de lado.
Ficou de lado, esqueceram, porque dizem, eu não sei porque eu nunca fui lá. Mas no prédio, nem no redação. Dizia um amigo meu, velho jornalista, que no New York Times está escrito lá, notícia ruim é que vende jornal. É mais ou menos por aí. Então, em vez de falar da vitória, falaram da confusão. Lógico que a confusão abafou a vitória. O Flamengo venceu de virada o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É muito difícil, gente.
E com o goleirão pegando de tudo e mais um pouco,
só,
né?
Só faltou pegar a bala de revólver.
É.
Então, realmente, é o futebol, é assim mesmo.
É isso. 6h49, tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Está definida a equipe de atletismo brasileira para o Campeonato Pan-Americano Sub-20. A competição começa nesta sexta-feira e vai até domingo, em Mayaguez, em Porto Rico. O Brasil será representado por 20 atletas, 9 do naipe feminino e 11 do masculino. No Pan-Americano 2019, na cidade de San José, na Costa Rica, a seleção brasileira conseguiu 9 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze. Após ficar fora das 3 últimas edições do Novo Basquete Brasil, o Botafogo está de volta. Outra equipe que também confirmou a sua participação foi a do Vasco da Gama. Assim, o Rio de Janeiro terá 3 representantes para a temporada 2023-2024. Botafogo, Vasco e Flamengo. O Vasco esteve fora durante 4 anos. O Botafogo, de fora do Novo Basquete Brasil em função de uma dívida com um ex-jogador, Agora, com a pendência resolvida e com a comprovação de ter viabilidade financeira em torno de R$1.800.000, o clube teve o sinal livre do novo Basquete Brasil. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Beleza, Wagner Gomes. O Mário, Botafogo confirmando a sua participação no NBB e o técnico é o Alberto Bial, que é irmão do grande jornalista Pedro Bial e um grande nome do basquete, né?
Eu vi jogar todos dois, o Bial e o Bialzinho.
Ah. E é um Bialzinho treino... é o Alberto?
Não, Bialzinho é o...
É o Pedro?
É o Pedro.
Ah.
O Alberto Bial foi um excelente jogador e é um ótimo treinador. O basquete precisa de força no Rio de Janeiro, né?
Agora temos três, Vasco, Botafogo e Flamengo.
É bom, é bom.
Faltava o Fluminense, né? Podia entrar nessa.
O Tijuca, que teve grandes times de basquete.
Tijuca tá na base, né? Na base o Tijuca participa em parceria com o Vasco.
É, porque agora é tudo profissional, né? Amador não tem mais, né? Não existe mais. Todo mundo recebe salário. Eu me lembro da época que o Eurico fez uma revolução, colocou uma série de atletas olímpicos, né? De vários esportes.
Faltou só pagar, né?
É, só esqueceu. Mas não foi o banco que não pagou, não foi, não?
Pois é, mas aí a responsabilidade é de quem?
Ficou na conta dele.
Do Vasco, né? Pois é, na conta dele não. Na conta do Vasco,
e bem,
né?
Que negócio de dinheiro é complicado. Lembra uma vez que o Vasco foi para os Estados Unidos? Eu ia ser o jornalista, mas o Loureiro não autorizou, eu não fui. E foi o Danilo Bahia. E disseram que o Eurico tinha jogado todo o dinheiro da cota nos cassinos de Las Vegas.
Olha só.
Pois é, sabe onde é que estava o dinheiro da cota?
Ah.
Aqui, o Calçado não tinha recebido aqui, porque de bobo.
Melhor não levar.
O Calçado não tinha.
E a Confederação Brasileira do Desporto Universitário anunciou a realização do FISU Beach Games, os Jogos Mundiais Universitários de Praia. As competições serão realizadas no Rio de Janeiro em 2024, no bairro de Botafogo. E o Maurício Costa conversou com o presidente da CBDU sobre o assunto. Vamos conferir.
Tanto tempo que a gente não tem um grande evento esportivo no Rio, né? A gente teve a Copa do Mundo 2014, depois a gente teve a Olimpíada 2016 e a gente tem um espaço, né? De 2016 para cá e agora o Brasil, Rio de Janeiro, que é a capital, né? Vamos dizer assim, do Rio para fora, né? Para o exterior, recebendo um grande evento novamente.
Esse é um projeto antigo da CBDU. O Brasil já mostrou ao mundo do quanto é bom e do quanto nós somos capazes de fazer jogos de praia. Os Jubes de Praia é um sucesso mundial, o mundo todo admira. E agora a oportunidade de fazer o primeiro FISU Beach Games. Lançamos no Rio de Janeiro, que é cartão postal do Brasil para o mundo. Se identifica, né? Mostra o Brasil de praia, de alegria com os postos de praia. Os países estão ansiosos. E agora a nossa missão é preparar o Rio para 2024 receber o primeiro Jogos Mundiais Universitários de Praia.
E também, se você for pensar, é uma boa forma de mostrar para o Brasil o que são os Jogos Mundiais Universitários, né? Para quem ainda não conhece, um evento dessa magnitude dentro do próprio Brasil, dentro do Rio de Janeiro.
É uma plataforma de oportunidades, né? Existe um questionamento sobre o legado dos Jogos do Rio 2016. Quem foi aos Jogos, quem acompanhou os Jogos, ficou na expectativa de voltar ao Brasil, voltar ao Rio de Janeiro. E o Brasil também precisa descobrir o esporte universitário mundial. Nossa expectativa é ter ali entre 70 e 80 países participando, mais de 4 mil atletas. Então serão sim um grande jogos, né? Uma retomada também de grandes eventos esportivos no Rio de Janeiro, no melhor cenário, né? Na praia do Rio de Janeiro.
E eu, assim, pelo que eu me lembro, assim, de jogos de jogo na praia, né? Você tem o futebol, você tem o vôlei,
o handebol de praia,
o handball,
você tem o beach wrestling, você tem o surf, que também a gente vai colocar no programa, tem o vôleibol 4x4, tem o aquático, que é a corrida para natação. A gente tem um conjunto aí de 10 modalidades que estão sendo estudadas, o beach tennis agora também, né, que não é só uma febre no Brasil, mas o mundo também está passando a jogar. Então são 10 modalidades que estão no programa. A gente vai decidir ainda com a parte técnica da FISU, se fica ali entre 6 e 10 modalidades, e vai depender também da intenção dos países de participar, mas no mínimo 6 modalidades estão garantidas.
Aí, portanto, a entrevista com o presidente da CBDU, realizada pelo Maurício Costa, que segue lá na China, em Chengdu. E, bom, daqui a pouco tem futebol aqui na Rádio Nacional. A bola rola 9h30, 9h15, o show de bola nacional. Atlético Mineiro e Palmeiras. Que jogo, hein? Que jogo. Bom, o Galo ainda não venceu sob comando do Filipão. Só que o treinador diz que não sofre cobrança.
Não tenho pressão, não tenho cobrança interna, mas tenho a cobrança minha, pessoal, que é muito mais forte do que vocês imaginam. E a minha cobrança vale muito mais do que 100 mil pessoas, 2 milhões, 3 milhões, porque eu sei o que eu sofro. Não são eles que sabem, não são eles que vão fazer esse tipo de pressão. Eu faço a pressão sobre a minha própria pessoa e eu sei o que eu estou sofrendo.
No Palmeiras, o atacante Arthur analisa mais esse confronto decisivo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores.
Acho que a gente reconhece a oscilação que a gente teve, mas o principal foi acho que os dois triunfos que a gente viu, pensando em fazer, né, para a gente chegar inteiro nesse grande duelo que na quarta-feira. Contra o Atlético Mineiro, a gente está preparado. A gente já mostrou que a gente é muito competente nessas competições, então a gente está inteiro, paciente, concentrado para a gente fazer um belo jogo.
Tá aí, portanto, o Arthur. Ô, Mário, Atlético e Palmeiras, tem favorito esse confronto na Libertadores?
Olha, mesmo jogando fora, jogando em BH, acho que o Palmeiras leva um ligeiro favoritismo, até porque o Atlético vem oscilando muito. E o Palmeiras teve um período de oscilação, retomou o caminho das vitórias. Eu achei interessante e curioso aí a resposta do Luiz Felipe Scolari, que não está sofrendo pressão. Eu fico preocupado com isso, porque se não sofrer pressão, daqui a pouco explode. Se ele perder a Libertadores,
um abraço.
Fica difícil de segurar. Ah, tá fazendo enxame. Não estou fazendo enxame, o futebol é assim. Sai da Libertadores, já saiu da Copa do Brasil. Nove jogos sem ganhar. E aí vai se arrepender.
E com um elenco bom, né?
É o elenco bom, gente. O elenco é o mesmo do outro do ano, dos outros anos, que o Atlético...
É time para brigar em cima.
Sem sombra de dúvida.
Pois é, então tá vacilando o Luiz Felipe Scolari.
Eu desconfio do vestiário.
Deve ter alguma questão aí.
Ah, desconfio.
Deve ter. Bom, e o Vasco assinou acordo com o Belgrano pela compra do Pablo Vegetti e começa a entrada na documentação, que é o mais preocupante, né? O Vasco pagou cerca de US$1.100.000, mais de R$5 milhões na contratação do artilheiro do Campeonato Argentino, que na última temporada marcou 13 gols. Tem 34 anos, é um exímio finalizador, é muito bom no jogo aéreo, mas é aquele cara do toque final. E a partir de agora, é o documento entrar no sistema de transferências da FIFA e na sequência ser enviado à CBF. As partes envolvidas, o Vasco e o Belgrano, acreditam que o trâmite burocrático será concluído ainda nessa quarta, antes do fechamento da janela. Até porque, se não for, não tem negociação, porque é até meia-noite.
A janela fecha amanhã.
Fecha meia-noite.
Meia-noite. De amanhã.
De hoje.
De hoje.
É.
Aí, quando quer, eles dão um jeitinho.
Tem que dar um jeitinho, porque faltam, sei lá, 5 horas para fechar a janela praticamente.
Quem dá um jeitinho não é nem o Vasco, nem o time dele. Quem dá um jeitinho é o maior interessado. Adivinha quem é?
Quem é?
O empresário.
Ah, é.
O empresário, meu
amigo. Nessas horas eu imagino como é que é o jeitinho.
Já ligou pro cara, já falou, já disse aqui, já falou lá. Aí chega, aí aparece no BID.
Isso aí.
Após o BID. É. Agora eu espero o seguinte, que o Ramon Dias foi um grande jogador. Tive a alegria de ver jogar. Não foi maior porque contemporâneo dele era o Maradona.
Aí não dá.
Eles, né, até brigaram, inclusive. É que o Vasco tem um tempinho para treinar. Porque agora ele está trazendo jogadores que ele está indicando. Me refiro ao Ramon Dias. Tem um tempinho para descobrir quem vai ser. Senão vai complicar, gente. Você não vai montar time precisando ganhar e vamos lá e fica complicado, né? Qual é o próximo jogo do Vasco?
Grêmio, domingo, São Januário.
Vazio ainda.
Vazio.
O Vasco
tenta na justiça.
O Vasco jogou pedra na cruz, né? Todo mundo já foi, já tá liberado e o Vasco continua lá.
O Vasco tenta na justiça que seja liberado o estádio para mulheres e crianças.
Pelo menos isso.
Que aí já é um público, a galera vai lá torcer, né?
Vai. E criança não briga, torce.
Pois é, mas mulheres brigam, hein? Porque teve jogo lá na Ilha do Retiro só para mulheres e crianças com briga na arquibancada.
Tá vendo só?
Pois é. Bom, e o Luciano Sanches, zagueiro do Argentino Júnior, teve alta nessa quarta-feira. Ele que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em lance com o Marcelo ontem no empate do Fluminense 1-1 com o Argentino Júnior. A expectativa é de que ele volte aos campos em 12 meses. É um ano para recuperar. Foi muito feia a imagem, né, Mário?
Triste. Eu só não entendo como é que alguém pode dizer a FIFA, a Conmebol vai retirar o cartão. Gente do céu.
É para vermelho, né?
Gente do céu. Pelo amor de Deus. Foi sem querer, não foi com por querer, mas não dá. Não dá. Então o goleiro jogou com o cara sem querer, bola.
Mário Silva, um abraço até daqui a pouco, hein?
É, de repente.
Atlético e Palmeiras aqui na Nacional, no Mundo da Bola, volta amanhã às 6h40. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.